Seja bem-vindo a mais um MC One on One, programa número 181, meu Deus do céu, 181, olha que número legal. Hoje, no MC One on One, tá aqui comigo uma menina que, de repente, apareceu no meu feed. Aí comecei a ver e falei, pô, legal o conteúdo dela. Lá no Instagram. Aí falei, pô, vou convidar, né? Vou convidar pra vir aqui no MC One on One, criador de conteúdo, falando de UX, experiência do usuário, nas plataformas digitais, isso é muito interessante. UX também pode ser usado para muitas outras coisas dentro do que a gente chama de design intuitivo e design de construção, tanto para produto quanto para serviços, isso é uma coisa muito legal. E eu comecei a ver o conteúdo dela, achei legal pra caramba. E aí eu falei, chamei. E ela respondeu, e ela tá aqui hoje, a Karina Fernandes Troncos, mais conhecida como Nina Talks. Nina, você tá aí?
Estou aqui, tudo bom? Boa noite.
Tá aí, tudo bem? Que bom te ter aqui, meu. Muito obrigado por comparecer, viu?
Ah, eu que agradeço, vai ser um prazerzão.
Vamos lá. Nina, lá na sua tenra idade, não que ainda não saiu da tenra, mas lá na sua tenra idade, quando você era uma menininha, qual que era a da Nininha? Qual era a tua, cara?
Então, assim, eu sempre fui apaixonada por tecnologia como um todo, porque eu vim, digamos assim, de um berço tecnológico, né? Meu pai fez computação, meu irmão fez computação, minha mãe, apesar de não ter feito, ela trabalhou na mesma empresa de tecnologia que meu pai, então sempre usei muito computador, sempre joguei, gostei de jogar videogame com meu irmão. Então, assim, sempre fui ligada em tudo relacionado a esse universo. Então, quando eu fui escolher minha graduação, eu não sabia muito bem, tipo, que curso seria. Eu só falei, tem que ter a ver com tecnologia, porque eu quero fazer isso.
Pô, mas aí já é metade do caminho andado, você já sabia que ia ser tecnologia,
já era alguma,
né,
coisa. É, eu amava, assim, tipo, se alguém perguntasse quais eram suas matérias preferidas no colégio, era, tipo, informática e artes. Isso diz bastante como eu vim parar em UX, né? Quando eu, hoje em dia, eu reflito, eu falo, ok, faz muito sentido.
Faz todo sentido, né? Mas, meu, como é que era isso, cara? O que te influenciou quando você era criança? As coisas que te chamaram a atenção? Você deu aí um resuminho. Você falou, pô, meu pai trabalhava, sim, com isso. Minha mãe trabalhava na empresa do meu pai, que era uma empresa de tecnologia. Meu irmão também foi pra esse caminho. Seu irmão é mais velho. Como é que é?
Meu irmão, ele é 2 anos mais velho. Eu acho que ele foi uma grande influência minha, né? Porque eu era, tipo, pensa no Didi, o Dexter. Era, tipo, eu e meu irmão. Então, tipo, eu ficava atrás dele. Eu queria fazer as mesmas coisas que ele. Então, eu via, sei lá, ele jogando com os amigos dele no computador. Eu falava, mas que jogo você tá jogando? Posso jogar com vocês também? Tipo, meu irmão, ele é engenheiro de computação. Ele era muito engenheiro, ele desmontava as coisas e eu ia junto. A gente ficava brincando com coisa de alquimia, então a gente sempre foi muito assim, digamos, de exatas, sabe? A gente era muito próxima, a gente é muito próxima, tipo, irmãos gêmeos. Todo mundo sempre acha que a gente é gêmeos, que a gente é muito parecido, pensa igual e sempre fez muita coisa junto.
Ah, isso é uma coisa muito legal, mas é uma coisa terrível pra namorado e namorada. Porque ele olha pra pessoa que tá do lado e vê a similaridade e fala assim, mano, a sua versão masculina, a sua versão feminina.
O pessoal fala muito que maluco. Meu irmão sou eu sem cabelo e com barba. Tipo assim,
é, isso destrói, isso destrói a cabeça de um namorado, de uma namorada, sabe? O cara começa a ver você numa versão masculina, é, né? Ela é a versão feminina, ele é uma versão feminina. É um negócio meio maluco, cara. Eu tô falando isso porque eu já namorei uma menina que ela tinha uma irmã gêmea, mas a irmã gêmea dela já me causava esse tipo de coisa na cabeça, do tipo, meu, era tão parecido que você ficava meio assim, tipo, cara, e agora? Foi ela que passou
aqui? O gêmeo mesmo deve ser muito doido.
Tipo, né? Tipo, caraca, negócio meio maluco. E eu tenho amigos que são a mulher e o cara, né, homem, e são irmãos gêmeos, e são muito parecidos. Mas também tem os que não são gêmeos e que são muito parecidos, que são irmãos, que você fala, nossa, sim, mano, a sua irmã é a sua versão, cara, feminina. E o cara fica puto. O cara fica puto. Isso acontece, né? Isso acontece, faz parte da vida e é muito legal, né? Mas, sim, meu, e aí, seu irmão foi uma grande influência pra você, mas em algum momento você teve que escolher, cara. Eu vou levar isso aqui mais a sério. Onde que foi que apareceu isso pra você? De ir entrar no mundo de tecnologia mais a sério? Como é que começou isso?
Então, foi disso de, beleza, eu tenho que escolher minha graduação, e eu não sabia, comecei a ponderar as possibilidades, assim. Então, eu pensava em engenharia da computação, ciência da computação, aí, tipo, de baixa engenharia, eu falei, será que eu faço engenharia de produção? E aí, pro lado, tipo assim, eu pensei design, pensei em arquitetura, eu até fiz um curso de THE, que é teste de habilidade específica, que é realmente uma prova que a gente tem que fazer de desenho quando a gente faz prova de arquitetura e design. Então, eu fiz um cursinho pra isso, mas eu acabei não aplicando. E eu falei, eu só sei que eu quero trabalhar com tecnologia, mas eu não sei se eu quero ser uma programadora que sabe design, uma designer que sabe programar. E aí eu acabei optando por engenharia da computação, que eu falei, é o mais amplo, acho que é o mais doido, é o mais difícil. Eu vou começar por esse, que se eu quiser trocar, tipo, depois eu vou pro mais fácil, não ao contrário. Então foi tanto isso, eu comecei a engenharia da computação. E aí eu não tinha tanta noção de que teria, seria tão pesada a parte de hardware. Pelo menos eu faço PUC-Rio, e ela nasceu muito forte da elétrica. Então tinha muita coisa de hardware, elétrica, eletrônica, eletromagnetismo. E eu falei assim, eu acho que não é isso que eu gosto, não. Acho que eu sou muito mais do software. Aí eu acabei trocando pra ciência da computação. E aí eu conheci o universo de UX design. Então, tipo, fui descendo, né?
Não, mas é ótimo. Falando. Quanto tempo você fez?
É que a gente só vai encontrando. Então, essa é uma pergunta muito forte.
Por quê?
Porque eu fiz 5 anos de engenharia da computação.
Pra você trocar depois?
Então, mas a questão é, vou explicar.
Caraca, meu, pensa, você é louca? Você fez 5 anos do bagulho, você tava no último ano?
Não, mas é porque eu tava atrasada. É porque eu comecei a estagiar no terceiro período. Então eu já pegava, tipo, muito menos matéria. E eu ia ficar mais ali uns 2, 3 anos fácil. Aí eu fiquei, tipo, e tinha muita matéria de elétrica ainda pra fazer. Só sobraram as de elétrica. Eu falei, gente, eu não aguento mais. Tipo assim, eu falo, gente, eu sou uma engenheira já. Tipo assim, eu fiz todas as matérias possíveis de engenharia, todos os cálculos, física, resistência de materiais, mecânica dos fluidos. Tenho tudo isso lá no meu currículo, só não vou ter lá o meu escrito engenheira. Mas vai ter cientista da computação, então tá tudo certo.
Não, cara, não precisa se preocupar com isso, não. Caraca, meu. Caraca.
Não, mas uma loucura. Essas loucuras da vida.
E você tá há quanto tempo fazendo ciências da computação?
Então, eu entrei na faculdade, foi em 2015. Aí eu vou me formar agora, eu tô no último período. Então, 7 aninhos de faculdade, né? Acho que é o padrão Brasil
falta
também.
Falta pouco pra jubilar.
Mas é bem isso mesmo. É, ciência da computação são 7 anos, então eu tenho que me formar agora, senão, tipo, eu tenho que prestar vestibular de novo. É isso.
Que coisa, hein? Que história. Que história interessantíssima.
Vamos falar das conquistas profissionais.
Não,
mas é porque
não,
a galera se identifica também da questão de cara, faculdade.
Não encana com isso. Eu vou dizer,
minhas matérias. No meio da tarde, matéria de 1 às 3, eu falava, como que eu vou pegar essa matéria estagiando? Não tem como. Aí, tipo, tinha período que eu ia pra faculdade de 7 às 9, aí eu ia pro estágio de 10 às 4, e aí eu voltava pra faculdade e fazia aula de 5 até de noite. Tipo, era isso, era ônibus pra lá, ônibus pra cá.
Eu entendo a loucura, isso é bem maluco. Eu vou te dar um exemplo, não encana com isso, porque cada um tem o seu caminho diferente, a história de vida não tá escrita ainda. Você tá escrevendo ela. Então, por exemplo, cara, olha só a doideira. Olha onde eu cheguei na minha vida. Tipo, eu tenho muito orgulho da minha trajetória, né? E sou muito feliz com ela. E também sei o quanto que eu tenho de responsabilidade do que eu fiz e o quanto que eu tive de sorte também e aproveitei as oportunidades quando elas apareceram. Mas eu sou um cara que na escola repetiu 3 vezes, cara. Tipo...
Eu falei, gente, eu fui fazer engenharia e as únicas matérias que eu fui em recuperação no ensino médio foi matemática, química e física. Entendeu? Só... Assim, quem acredita sempre alcança, entendeu?
Meu, não precisa encanar com isso, porque o teu futuro você que escreve, cara. A parte acadêmica, ela é muito importante. Ela é importante porque ela te mostra, é uma janela pro mundo. Mas ela não é a porta. A porta é você que tem que chegar lá e ó.
Virar, total.
Entendeu? Então, meu, não encana com isso, mas nem nada.
Mas é que é muito engraçado. Sempre quando perguntam quanto tempo você fez engenharia, eu falo, eu vou ter que explicar uma história um pouquinho longa.
Eu sou se você começava falando assim, olha, eu amo estudar na faculdade. Tanto que eu já tô há 7 anos lá.
Sou super acadêmica.
Meu, você tem um negócio que eu gosto, é a faculdade e o barzinho. Então me deixa. Ah, mas tudo bem. Cara, e aí? Você tá terminando, né?
Tá, sim, terminando, sim.
Teu curso. Você,
e aí, como eu disse...
Desculpa perguntar, mas então você é Eu tô vendo aqui, eu você é bem jovem. Não vai falar pra mim que você é menor de idade, porque aí vou ter que chamar seu pai, sua mãe pra autorizar. Já aconteceu aqui no programa.
Sério, caramba. Já. Não, eu entrei na faculdade com 17, mas hoje em dia eu tenho 24.
Pô, você entrou cedo, hein, 17.
É, eu entrei cedo.
Caraca, e hoje você tá com o seu canal no Instagram, que foi por onde eu te conheci. Mas como é que foi o caminho pra chegar na criação de conteúdo, cara? Da onde que veio isso? Porque hoje você tá criando bastante conteúdo no Instagram. Você tem um canal no YouTube também. Mas o Instagram eu percebo que é onde você é ativa, onde você se dedica, onde você cria conteúdo de tudo quanto é jeito. Como é que foi o caminho pra chegar lá? Como que você foi chegando lá? Qual foi a ideia que passou na sua cabeça? Qual foi o snap? Onde é que isso aconteceu?
Então, até muito rápido eu entrei na faculdade. E aí eu entrei no estágio no terceiro período num laboratório da Apple chamado Apple Developer Academy, que é uma iniciativa da Apple com universidades do Brasil pra fomentar desenvolvimento iOS. Então, tem 10 lugares do Brasil, né? Aqui do Rio de Janeiro fica na PUC-Rio, mas tem 3 em São Paulo, tem Manaus, Recife, Porto Alegre, Brasília, Curitiba e eu não lembro as outras. Então, pra galera que tá estudando, vale a pena procurar, porque é voltado pra galera de graduação. E é realmente um laboratório de inovação, não tem pré-requisito. É pra realmente ensinar a galera desenvolvimento iOS. E a gente não aprende só programação. A gente aprende design, a gente aprende marketing. E aí eu fiquei lá durante 2 anos, justamente entrei pra ser desenvolvedora iOS, aprendi Swift e tudo mais lá. Só que aí eu conheci o universo de UX, conheci os designers que trabalhavam com experiência do usuário, né? Experiência de produtos digitais, e aí eu me encantei, eu falei, gente, é com isso que eu quero trabalhar, tipo, estar ligado a pessoas, mas ao mesmo tempo usar ali realmente a tecnologia de ponta, conseguir unir esses dois lados, e eu falei, beleza, eu quero trabalhar com UX. E aí eu comecei a pesquisar muito sobre, muito conteúdo para entender como que eu poderia fazer essa migração, e foi muito difícil de encontrar, principalmente conteúdo em português aqui no Brasil, 4 anos atrás, não lembro, preciso depois fazer as contas, há muito tempo atrás, faltava também conteúdo de pessoas no início da carreira falando como que estava sendo esse processo. Então eu encontrava, né, tipo, palestras de pessoas que são managers, são diretores, falando como que é trabalhar com UX, mas não tinha galera que estava ali no início comigo com quem eu pudesse trocar, e mulheres falando sobre isso, falando sobre tecnologia, falando sobre UX. Então eu tive muito que recorrer a material externo, né, muito material em inglês para estudar sobre isso. Também puxei matérias eletivas na faculdade, fui me virando até que eu apliquei para o estágio de UX na Globosat e passei. E foi lá realmente que eu comecei essa carreira. E aí depois eu traço os paralelos em relação a prêmios da Apple, mas aí eu comecei a trabalhar lá e muitas pessoas vinham falar comigo assim no privado, pedindo dicas, tentando entender o que eu tava fazendo, o que que é isso de UX que você tá trabalhando, desenvolvimento de aplicativos. E aí eu sempre levantava isso pros meus amigos de, caramba, falta conteúdo aqui no Brasil sobre isso. Eles falaram, já que não tem ninguém, por que que você não começa? E eu ficava, não, nada a ver, gente, sou super envergonhada, tô super no início, as pessoas não vão me levar a sério, eu não tenho coisas para ensinar. E eu fiquei com isso na minha cabeça durante alguns meses, até que me deu o estalo. Eu falei, gente, quer saber, eu tô querendo, acho que vai ser uma skill muito legal de eu desenvolver, eu quero melhorar, tipo, minha comunicação, minha oratória, eu quero me colocar pro mundo e ajudar as pessoas, que é o que eu já faço no privado. Então me deu esse estalo e eu falei, beleza, vou começar o Nina Talks. E o Talks é justamente de eu poder falar o que eu quiser, porque eu falei, eu não quero ser um Nina UX ou Tech Nina, em que eu tivesse que caber numa caixinha, que eu fiquei pensando, né? E Nina é porque minha família inteira me chama de Nina, meus amigos mais próximos, e tudo com Karina ficava muito grande. Então surgiu o Nina Talks. Eu falei, cara, falou sobre design, falou sobre tecnologia, inovação, criatividade, tudo que eu sou apaixonada nesse universo. E aí comecei nesse universo aí de produção de conteúdo.
Cara, eu acho muito legal o teu conteúdo, acho que é bem divertido, é bem descontraído e também informa bastante, acho muito legal isso. Mas nomes assim pegam mais fácil, né? Nina Talks, né, cara? Você junta um negócio tipo, um nome fácil, né, de marcar, né, de entrar na cabeça das pessoas, fácil de você atribuir ao rosto de alguém também. E aí o Talks é legal porque dá um chance em inglês, né? Tchá! Né? Então, tipo.
Só confundo todo mundo, né? Vai ser Karina, se é Nina, quem é você? Eu falo, meu Deus do céu, acho que eu dei mais nó na cabeça das pessoas.
Não, não acho. Eu acho que você tem que transformar Nina Talks na marca.
Sim, sim.
É tipo, é o nome fantasia da Karina. Tá ligado? É Nina Talks. Daqui pra frente, ainda me chama de Nina. Me chama de Talks. Me chama de Nina. Nina sobrenome Talks. Me chama.
Tipo isso.
Não, porque isso funciona. Isso marca bem as pessoas. Isso traz uma uma associação muito mais fácil na cabeça delas. Muito mais
fácil. Não, é muito mais próximo. É um apelido, assim, gostoso. De, tipo, estou falando com a Nina do que estou falando com a Karina. Tipo, fica meio... Né? Falou, não, somos próximos, somos amigos. Estamos trocando aqui uma comunidade super unida.
E o brasileiro adora isso. O brasileiro adora nomes pequenos. E nomes curtos, assim, que são fáceis de lembrar. E aí você coloca alguma outra coisa. Isso funciona muito bem, muito bem. Eu acho que você mandou muito bem no nome, a escolha do nome. Acho que tá muito legal o jeito que você tá fazendo conteúdo. Você elegeu um Instagram pra ser tua casa. Como é que foi esse processo de decisão dentro de você? Vai ser o Instagram, não vai ser outro? Você testou outros? Como é que foi?
Então, a minha ideia inicial, inclusive, era ir pro YouTube para eu conseguir produzir conteúdos mais aprofundados. Mas eu falei, gente, eu não tenho tanto know-how de YouTube, apesar de eu consumir bastante. Eu sentia que eu não... conseguiria produzir com uma frequência muito boa, que eu não ia conseguir estar muito próximo das pessoas, e eu sempre fui muito heavy user de Instagram. E eu acompanhava muita gente fora e eu já vi que a galera tava usando muito o Instagram para produzir conteúdo, uns 3 anos atrás. E aqui no Brasil, por exemplo, digamos do universo de UX, a galera era 100% focada em YouTube. E aí quem queria seguir esses produtores de conteúdo no Instagram e era da vida pessoal deles, eles simplesmente falavam, ah gente, subi o vídeo lá no YouTube. Eu falei, ah, eu vou criar um projeto no Instagram e eu vou testar esse formato de produzir pílulas de conteúdo, carrossel, quando lançaram carrossel e tudo mais, era tudo muito novo. E eu falei, ah, vou arriscar e vou começar. Porque eu vou conseguir estar muito mais presente, é um conteúdo ali muito mais rápido e tudo mais, e muito essa questão de aproximação e de que eu tinha isso também muito na cabeça de, caramba, eu tenho que ter uma câmera legal, um microfone, uma iluminação, e no Instagram eu consigo ali mostrar muito mais dia a dia. Então eu falei, YouTube mais pra frente e agora vamos de Instagram. Foi basicamente isso.
Caraca, o pessoal tá falando que tá vazando um pouco o áudio aí. Vocês estão escutando eu com eco? É isso mesmo, gente?
Será? Posso abaixar um pouco o volume aqui do meu. Não sei se meu microfone tá pegando o meu...
Não, não. Não, acho que não. Acho que não tá vazando, não. Pra mim não tá. Acabei de testar aqui, ó. Testando, 1, 2, 3. E aí, como é que está o áudio? Está vazando ou não? Deixa eu ver. Não, não tá. Tá tranquilo.
Então, show.
Não, pelo menos pra mim não tá. Eu tô escutando aqui, me escutando direto do YouTube. Uhum. Tá show de bola.
Mandaram aqui, tá bom. Mas aí é no Instagram
também. Não, no Instagram tá diferente, tá? Mas aí vocês me falam aí no YouTube também. Às vezes quando eu e ela estamos falando ao mesmo tempo, aí pode vazar um pouquinho, tá? Mas eu acho que tá ok, tá? Não tá vazando à toa, não. Bom, Nina, eu acho muito louco quando você elege uma plataforma e foca nela, não importa qual. É óbvio, cada plataforma tem seu público diferente, tem a maneira diferente. Tem uma coisa legal do Instagram. O Instagram, ele é uma das plataformas que mais entrega hoje notificação, que mais entrega o conteúdo, as pessoas que seguem o seguidor. Ainda assim é pouco, mas já é uma que entrega mais. Eu diria que o Twitter tá muito próximo disso, mas o Twitter é uma, meu, verborragia de gente falando. É difícil chamar atenção no Twitter, porque o cara segue 1000 pessoas já e o negócio fica perdido. Você falou que você tinha ideia de fazer YouTube, que você é uma heavy user de Instagram. Heavy user de Instagram, pra mim, é um negócio de drogas, né, meu? Heavy user do Instagram. O Instagram já é uma...
Mas é bem isso mesmo, mas é uma acaba droga. Sendo, cara.
Ele é uma droga.
Que realmente abre de 5 em 5 minutos o Instagram e eu fico, meu Deus do céu.
É uma dependência. É uma dependência psicológica. E, ó, ela só não é química... Por causa que você não tá ingerindo nada. Mas quimicamente você está alimentando o seu cérebro.
Quimicamente no corpo,
Ele tá fazendo os efeitos, tá ligado? Uhum. Então, tipo, cara... Quando você vai criar pro Instagram hoje, você sente alguma dificuldade de não estar em outras plataformas? Ou o Instagram pra você hoje te satisfaz, cara? Você consegue atingir o que você quer, passar o seu recado? Você não sente nenhuma deficiência ou algo que você gostaria de fazer que você não consegue no Instagram hoje?
Então, eu sinto muita falta justamente de conseguir me aprofundar nos conteúdos, porque quando eu produzo conteúdo mais longo, realmente não retém a galera no Instagram, porque realmente é um lugar de consumo muito mais rápido. Então, até a minha estratégia no Instagram é muito de snacks, not meals, de vão ser pequenos lanchinhos, não vão ser refeições inteiras. E eu sinto falta de entregar as refeições inteiras e atualmente eu só consigo fazer isso através de palestras. Mas eu queria produzir conteúdos realmente para o YouTube. Então, um dos meus principais planos para 2022 é conseguir ir para o YouTube para organizar isso tudo, porque realmente agora eu tô assim, eu tô com faculdade, tenho meu trabalho CLT e tenho produção de conteúdo. Então, eu falo um passo de cada vez, tenho vários temas de coisas que eu gostaria de falar, só que eu simplesmente, tipo, boto na gavetinha e falo mais tarde para eu não pirar, sabe?
É, termina a faculdade. Pelo amor de Deus.
Eu troco a faculdade pelo YouTube.
É, tipo isso. Termina a faculdade, pelo amor de Deus. Faz, é importante terminar, é importante você ter o diploma, é importante você concluir o curso. E aí, cara, cai de cabeça na criação de conteúdo, que você tem muito jeito pra coisa. Assim, quem tá te acompanhando no Instagram percebe isso de uma maneira muito simples e muito rápida, cara. Percebe que você tem jeito pra se comunicar. Então não perde isso de jeito nenhum.
Aham, sim.
Não, mas nem ferrando, entendeu? Agora termina o curso. Aí você vai pras outras, No Instagram, o que você falou é verdade. O Instagram tem muito esse negócio de pequenas pílulas, digamos assim. O que você falou, snacks, né? Lanchinhos. É o lanchinho do recreio que você tá entregando. Uhum. Ele funciona muito bem assim. E ele tem uma certa deficiência, que é justamente para conteúdos mais longos, né? Até o IGTV foi um negócio que eles tentaram, não rolou.
Uhum.
Eu acho nobre quando as plataformas pegam e falam: a gente tentou, não rolou, voltamos atrás. O Twitter tirar a porcaria lá dos stories dele foi a melhor coisa que podia fazer. O Instagram agora acabar com esse negócio de ter o IGTV, não sei o quê, e ter o Reels e o Stories. E, sinceramente, eu acho que é uma distribuição burra. E os stories podia já ser uma coisa só. E tá caminhando pra isso, que eles estão andando pra ter um minuto de stories, o que já vai ficar compatível com o Reels. No final, o Reels vira stories e eu acho que faz muito mais sentido. Quando você for pro YouTube, você tem que se preparar. Fazer a refeição inteira, fazer o PF.
O prato o feito. De respeito.
É, fazer um PF ali completo, cara, sabe? Feijão, arroz, salada, ovo estalado e bife. Mano, fazer o PF é outra história, você precisa se preparar um pouco mais. E você tem que escolher o formato também, né? Se você vai fazer vídeo toda semana, se você vai fazer vídeo duas vezes por semana, se vai ser live, se vai ter vídeo e live gravado, quem que vai editar, você que vai editar, como que vai ser a edição, qual é o perfil, já que você fala muito de UX, qual é o perfil de imagem que você quer passar e imprimir no YouTube, porque ele te dá essa liberdade tão grande de fazer o que você quiser ali dentro. E você tem que se preocupar muito mais com isso. Como você tá fazendo os lanchinhos no Instagram, é uma coisa muito mais descontraída. Então ela te dá uma liberdade pra você, meu, brincar. Tá na rua, tá no escritório, tá em casa. Troca, viu umas brincadeiras que você fez trocando de roupa pra exemplificar ideias diferentes de pessoas diferentes e profissões diferentes. Tudo isso, o Instagram vai te dar esse ok. Vai, porque, meu, é rapidinho mesmo, você pode fazer. Os erros não são prolongados. Se eles acontecem, eles são rápidos demais para serem percebidos. Mas o YouTube é um ambiente onde você tem a chance de expor muito mais. Né? E você tem que tomar muito cuidado, por exemplo.
Sim.
É engraçado isso, porque também eu não posso ficar falando, mas quando você faz um vídeo gravado, ele não tem o lance do frescor da live. Então ele precisa ser pensado para otimizar o tempo de quem tá assistindo, ser direto ao ponto, você tem que tomar esses cuidados. Quando você faz uma live, a live te dá abertura para você explorar muito mais o assunto, e as pessoas estão ali assistindo e interagindo, e ela fica disponível depois. E as pessoas podem assistir também depois, se ela encarar isso como algo legal para ela continuar assistindo e ter um conteúdo que faz sentido para ela. Eu sou super fã de live, porque a live liberta. A live é libertadora, cara. Você não faz ideia, você não precisa de script. Você precisa ter um formato, você precisa criar esse formato, demora um tempo pra desenvolver. E também o conhecimento de fazer live, que é outra coisa que você precisa de tempo pra desenvolver. Mas você não precisa de script, você não precisa gravar várias vezes, você não precisa editar, você não precisa se preocupar com nenhuma dessas três coisas que, meu, essas três coisas.
Ou gravar várias vezes, meu Deus.
É um dia pra cada. É um dia pra fazer o roteiro, que você precisa estudar, o que você vai falar pra não falar besteira, porque você vai gravar. Aí um dia gravando, e aí durante a gravação, descobrindo que o que você estudou ainda falta coisa, você acaba estudando na hora de novo, pesquisando pra falar na hora. E o terceiro, que, meu, é parar, depois compilar tudo aquilo que você gravou e transformar num vídeo de 10 minutos, que nunca dá 10 minutos. Vai dar 15, você fala, como que eu tiro 5 minutos disso? E o erro aí, obviamente, tá no seu roteiro. É no roteiro que você faz o time. Mas tudo bem, é uma coisa que você vai aprendendo com o tempo. Agora a live, meu, aprendeu? Tá rodando? Clique! Põe no ar? Acabou? Terminou, o máximo que eu faço é tagueamento. Faço a thumb e tagueamento, acabou. Entendeu? Então eu não preciso ficar me preocupando com isso. Você já parou para pensar nesse próximo estágio? Como que vai ser esse próximo estágio na criação de conteúdo, já que você falou que é YouTube?
Então, eu já comecei a fazer esse mapeamento, todo esse estudo, porque realmente são muitas coisas que levam em consideração e são plataformas completamente diferentes em relação a isso, em relação ao conteúdo, em relação à entrega, em relação a qual vai ser o meu público, como que eu quero me posicionar, vai ser só de UX, isso que você falou, vou falar de outros assuntos, vou explorar, vou trazer outras pessoas para dentro, então eu sinto que eu preciso entender muito mais desse universo para começar realmente com o pé direito, uma entrada triunfal ali no YouTube, então por isso que eu tenho poucos vídeos, são só tipo unboxing de prêmios da Apple. E é isso, tipo, de um em um ano eu falo, opa,
unboxing de prêmio da Apple. Só não faz o seguinte, pelo amor de Deus, não faz unboxing do iPaninho, porque é o fim da picada fazer um unboxing do iPaninho. O iPaninho, meu. Nossa, cara, o iPaninho não. iPaninho vai ter, nego, fazendo unboxing, vai ter os comédia, vai ter os caras que vai estar levando isso a sério, que vai incluir isso na história, vai ter.
Incluir na história,
acho. Mas é, porque o cara vai lá e fala, nós estamos aqui para fazer um unboxing do novo MacBook Pro. E olha só, o paninho da Apple, unboxing rápido. Aí vai inserir no meio. Vai ter certeza, vai ter. Já tá aparecendo, já tá pintando por aí. Mas, cara, bom, que legal que você já começou a pensar nisso, né? Mas... também tem uma outra parada muito louca, que você vai mudar o público. Porque por mais que você criou e cultivou um público dentro do Instagram, na hora que você vai pro YouTube, tem um outro público lá. As pessoas acham que tá todo mundo em todos os lugares ao mesmo tempo, sabe?
Pois é.
Todo mundo no Instagram, tá todo mundo no WhatsApp, tá todo mundo no YouTube, tá todo mundo, sabe? E aí quando você vai pras plataformas, você não vê que é todo mundo, que existe ali um perfil diferente, um público diferente, uma maneira de ser descoberto diferente também. Então, por isso que eu sou muito fã e eu faço isso, eu transmito em tudo quanto é lugar. Então, aqui, não tô nem aí.
Cada um consome na plataforma que gosta.
Que você gosta de ver no Twitch, vai ver no Twitch, é bom pra caramba. Você gosta de ver no YouTube, não precisa sair do YouTube e continuar aí no YouTube. Você quer ver no Instagram, tem a câmera de bastidores. Se pra você é cômodo ver no Instagram, tá ali. Você acha que é mais legal, tá lá também. Você quer ver no Twitter, eu tô transmitindo ao vivo no Twitter. As pessoas estão assistindo agora ao vivo no Twitter, dá pra transmitir ao vivo no Twitter. Quer ver no Facebook, ao vivo na minha página, tá lá também, cara, vai lá assistir. Quer ver no Trovo, que ninguém conhece, que é a plataforma chinesa, nem eu sei porque eu transmito lá. Dane-se, tô transmitindo lá também.
Essa eu nunca tinha ouvido falar.
Trovo, puta, cara, Trovo é da Tencent. E é um competidor cuspis carrado do Twitch.
Caraca.
E eu comecei a transmitir lá porque eu falei assim, cara, todas essas plataformas aqui, eu conheço um monte de gente que transmite. Eu preciso achar uma que ninguém transmite, que vai, que vinga, eu já tô lá.
É, justíssimo, estratégia do grego.
É, tá lá, não vai fazer mal nenhum, tá lá.
É.
Né? Mas quando você vai pra essa concepção, né, de tipo, cara, eu vou estar numa outra plataforma, as coisas são diferentes, os formatos são diferentes, as pessoas são diferentes. Você tem que traçar também. Óbvio que você tem uma cabeça talvez um pouco melhor para isso hoje, até por causa do curso que você faz e a direção que você tem e a quantidade de conteúdo que você consome em rede social. Você tem que se preparar para encarar um público diferente. Uhum. Que reage de maneira diferente. Você lê muito, cara, os comentários que tem no Instagram?
E eu leio todos, eu respondo todos os comentários também.
É. E quando vem aquele comentário chato, te sacaneando, te hateando e tal? Como é que você se sente?
Eu tenho que respirar muito fundo, não, bate lá no fundo do coração, né? Mas eu falo, tem que respirar fundo e aprender a lidar, porque cada vez mais, né? Cada vez mais que eu cresço, vão aparecer mais pessoas insatisfeitas com o meu trabalho, que vão estar falando um bando de besteira pra cima de mim e tudo mais. E a gente respira fundo, ignora e segue a vida, né? Mas é um trabalho ali de inteligência emocional muito forte, que eu... tô desde o início, tipo, tem que me preparar pra esse tipo de coisa, porque não é pra isso me abelar. Eu vou ler, eu falo, o que que eu consigo aprender com isso? A gente tira o hate, fala, dá pra aprender alguma coisa com isso? Dá, beleza. Se não dá, bola pra frente, sabe?
Tem de tudo, né? Porque...
sim.
As pessoas acabam se escondendo, não atrás do anonimato do nome, porque elas colocam o nome delas. Alguns não, os mais covardes não.
É, a maioria que chega pra mim quando é de xingamento é tipo, não tem nem foto, um nome nada a ver, e eu fico tipo, então, não mereço levar a sério uma pessoa que tá
te escondendo, sabe? Esse é o mais covarde. É o covarde. Esse cara jamais. Esse cara na sua frente.
Melhor.
Se tiver num evento na sua frente e ele te reconhecer, ele vai lá falar que é seu fã. Não tô zoando. Não tô zoando, ele vai falar que te conhece, gosta do seu conteúdo, é teu fã. É esse cara aí que não tem a foto, é esse cara aí que tem um nome estranho. É esse cara. É que acontece uma outra parada psicologicamente na cabeça dessas pessoas, que elas se sentem muito distantes de você, gostam do seu trabalho, gostam da sua pessoa, e aí elas começam a projetar. Então o seu futuro hater é o seu maior fã de hoje. Porque é uma pessoa que fica tão próxima. É
uma forma interessante pensar.
Ela fica tão próxima de você e ela não consegue estabelecer o contato, ela não consegue chamar a atenção, ela se sente marginalizada. Na cabeça dela, ela vai se sentindo largada, jogada de lado. E aí, pra ela flipar, sair do gosto muito da Nina pra virar um hate da Nina, é rapidão. Às vezes tem alguma coisa que você fala que não concorda com ela no momento que ela tá achando que ela tá sendo deixada de lado. Se fosse outro momento, não passaria em branco, mas naquele momento ela vai usar aquilo como canalizador da ideia, do tipo, opa, conflito, não gosto mais dessa pessoa, e ela devolve pra cima de você.
Né? A gente, essas coisas a gente não consegue ter controle, né? A gente não consegue. É muito difícil mensurar o impacto das coisas que a gente faz na vida das pessoas. E a gente só tem quando realmente as pessoas falam. Então eu fico, nossa, muitas pessoas me mandam assim, sei lá, eu posto alguma frase, alguma situação que eu passei, eu tento sempre trazer essa humanização muito forte de, gente, minha vida não é só perfeita, que eu ganho um bando de coisa, ganho prêmios e tudo mais, mas estou ali estudando, sofrendo, apliquei pro negócio, não passei e tudo mais, e as pessoas, pô, era isso que eu precisava ouvir. Nossa, Nina, super importante saber que você já passou por isso também e tudo mais. Então é legal ter esse feedback da galera, porque é super normal, elas estão vendo o recorte da sua vida, e às vezes elas te colocarem no patamar e falam, nossa, realmente a minha vida não tem nada a ver com a dessa pessoa, mas é porque a gente está realmente mostrando um recorte e tudo mais. Então eu tento sempre dar esse passo atrás de, beleza, como eu posso humanizar e mostrar para as pessoas que não é só isso, mas que todos enfrentamos dificuldades, inseguranças, medos e tudo mais.
Mas então, é difícil, que nem eu falando. Né?
É muito difícil, porque eu não vou mostrar minha vida inteira.
É lógico,
né?
Meu.
Mas, tipo, gente, tava super nervosa, chorei na minha própria trabalho, saber o que eu fazia.
Você não vai pegar seu telefone, colocar assim na sua frente e começar a gravar? Eu tenho que compartilhar com vocês uma grande falha que eu acabei de cometer na minha vida. Sério, pois você não vai fazer isso.
Senão vira até
fazer
um clickbait,
isso?
Né?
Não, primeiro, se você faz isso, por mais sincera que você seja, ou possa ser, o que vai acontecer é que o nego vai achar que você tá fazendo isso de propósito pra se vitimizar. Então é melhor não fazer.
Sim, sim.
Não, pra nego ficar falando que você tá se vitimizando, não, melhor não fazer. Dane-se. E aí você só mostra as coisas boas também, nego falando. O nego começa a ficar com inveja, eu começo a falar, pô, essa vida é incrível, só tem coisa boa.
Exatamente, é muito difícil achar esse equilíbrio, exato.
É, o equilíbrio é muito difícil. E
é a questão
outra
da
coisa.
Exposição, né?
Seu canal não é um canal pra questionar isso. Não é um canal sobre sociologia, não é um canal sobre psicologia, não é um canal que analisa a natureza humana ou a natureza das pessoas e o comportamento delas na rede social. Por mais que de alguma maneira você tenha esse caminho pra seguir, porque você tá muito próximo. O seu canal é pra falar de UX, é pra falar do que você gosta, é pra falar das coisas que você curte e tá lá pra isso. Ele tá bem indexado com tecnologia, ele tá bem indexado com essa parte de desenvolvimento, desenvolvedores. Poxa, nem cana.
Não, sabe? É, mas que eu digo nem muito cana. Inseguranças de carreira, transição de carreira, entrar na área de tecnologia.
Bem-vindo.
Então eu sempre puxo pra esse lado assim, super forte, pra galera não se sentir um peixinho fora d'água, de que eu acertei de primeira, gente, entrei nesse universo, tá tudo certo. Eu fico, nossa, pra mim eu passei por tantos momentos ali de insegurança ali no meio, que é super normal. E que quando a gente sintetiza, né, eu falo, fiz, troquei, fui pra esse curso, mas o tanto que eu sofri ali no meio, até ter certeza de que era isso que eu queria.
Você é óbvio que você vai falar sobre isso e comentar sobre isso, é a sua vida, é inexorável, tá presente na sua vida. Mas, cara, você tem que levar isso de boa também, né? Também você não precisa ficar encanando, eu não preciso mostrar tudo da minha vida, eu não preciso falar tudo da minha vida, eu não preciso fazer um balanço da minha vida. Então você vai pirar em como que você se mostra na frente da câmera. Aí ferrou. Sim. Aí ferrou geral. Porque aí, aí é o pior caminho pra seguir. O criador de conteúdo. É ele criar um personagem sem ele perceber. Sem ele perceber que criou um personagem. É ele se comportar na frente da câmera de uma maneira muito diferente do que ele é na vida real. Sem ele perceber. Uma coisa é fazer isso intencionalmente. Outra coisa é você fazer isso sem você perceber. E o personagem que tá na frente da câmera começa a crescer dentro do cara, começa a tomar conta dele.
Não, isso é muito curioso, porque eu recentemente conheci algumas pessoas que eu conheci no digital e eu finalmente conheci pessoalmente. E todas elas falaram, tipo, caramba, Nina, você não é um personagem, você é exatamente quem você é nos stories. Eu falei, tipo, caramba, verdade, às vezes as pessoas acham que a gente cria um personagem pra estar ali, só que não, pra mim, eu acho muito mais fácil ser eu mesma do que acabar criando um outro jeito, mas isso, se a gente pensa demais do que eu vou mostrar, que eu vou fazer, que sei lá o que, muitas vezes a gente sem querer acaba criando algo e mostrando uma forma que não é a gente genuinamente, né?
Pois é, porque é muito comum a gente ver, por exemplo, os introvertidos se dando muito bem em plataforma de vídeo. Porque o introvertido, ele é um cara que na hora que ele tá na frente da câmera, ele tá sozinho no quarto dele. Ele tá sozinho no estúdio, ele tá sozinho no escritório e ele se sente bem pra poder falar, porque a câmera pra ele não representa pessoas, é só uma câmera. E aí quando você vai conhecer o introvertido de YouTube, um cara que às vezes é famoso e tal, e aí você sente o cara muito recluso, você vai chamar o cara de cuzão. Não é maluco isso? Porque o cara não quis interagir muito com você, mas na frente da câmera ele fala pra caralho. E isso é uma coisa muito mais comum do que a gente imagina. E a gente do lado de cá, quando conhece essas pessoas, você passa a não entender no começo e depois você passa a entender. Você começa a encontrar muita gente assim. Você começa a encontrar pessoas que têm essa situação. E é muito maluco isso. Por isso que eu falo, meu, pra quem tá criando conteúdo, tenta ser você. Tenta colocar o melhor de você pra fora. Sabe? Você tem que buscar esse melhor de você também. Ele não vai vir só naturalmente. Você tem que ir atrás. Você tem que aprender a trazer esse melhor de você na hora que você tá ali. Eu não tô 100% do tempo na minha casa com um sorriso no rosto. Não tô. Aqui na MC One, talvez 90% do tempo. Porque eu me divirto fazendo isso daqui. E eu sei que se eu ficar assim, ó, na hora que a outra pessoa tá falando, pega mal pra caralho.
Todo mundo vai até,
é lógico, fica assim, olha a cara do Marcel, olha lá o Bocó. A menina falando, tá ligado? A pessoa falando, entrevistada falando. Então eu tenho que, obviamente, ter uma feição que seja mais neutra, porque o cara que desviou o olho de você do lado direito da tela, pra dar uma olhadinha do lado esquerdo pra ver como é que eu tô, tem que estar sempre assim, ó. Tem que estar assim. Porque senão o cara perde atenção na entrevista e ele vai prestar atenção no cara que tá assim, ó. O Marcel parece que tá morto, não se mexe. Já aconteceu.
A menina tá entediante mesmo.
É, tá ligado? Já aconteceu. Isso é comum acontecer. Uhum. Aí você vai aprendendo. Aí são técnicas que você coloca dentro da sua criação de conteúdo pra evitar que isso aconteça. Então...
O famoso sorrir a cena. Aprendemos com o lado da gastar.
É lógico. Ele preenche a cena. Ele preenche o momento, sabe? E tira a atenção... No caso meu, pra você. A mesma coisa pra você que tá aí. Às vezes as pessoas não têm esse tino, ou esse treino, ou não sabem disso. E eu trago aqui algumas pessoas que eu entrevisto, e que quando eu tô falando, eu gosto de falar, porque emissiona, isso é uma outra coisa muito maluca. Eu já também vou falar aqui, porque eu acho que é engraçado. O MC 101 tem o nome de MC 101. Pra quem trabalha no meio, sabe que o 101 é uma reunião de duas pessoas.
Sim.
Uma pessoa com outra pessoa. Um 101 é uma interação das duas pessoas. Não tem mais uma, não é one a two. Não é two a one. Não é 301, não é 302. Não, tipo, é one a one. É você e aquela pessoa. Então o papo vai ser entre as duas pessoas. E as pessoas às vezes vêm pra cá e falam assim, pô, o cara fala demais. O cara não deixa o entrevistado falar. Aí eu tenho que ir lá explicar que, olha, meu Deus, cara, olha, deixa eu te explicar. O meu canal, MC One, que é o programa inteiro do meu canal, é um diálogo, não é um monólogo. São duas pessoas que conversam. Ela fala de um lado, entrevistada, eu falo do outro. São ideias que a gente traz junto. Não é só, não é o formato de sei lá, Marília Gabriela.
Entrevista,
Faz uma pergunta, espera a resposta, fica lá escutando a resposta, depois faz outra pergunta, nem continua no assunto. Não. Uhum. É um bate-papo entre as duas pessoas. Óbvio, tem um formato que eu fiz dele previsível, mas, meu, o conteúdo sempre é imprevisível. Sempre são pessoas diferentes. E aí, essa é uma coisa que as pessoas às vezes não entendem. O programa tem o formato dele, o jeito dele. Se a pessoa não gostou, tudo que eu posso virar pra essa pessoa e falar é, meu, me desculpa, vai tomar no seu cu, cai fora. Porque você não precisa estar aqui. Você não precisa, porque você tá passando mal, você tá assistindo um negócio, você não tá curtindo, cai fora, né, meu? Tipo, não tá curtindo, vaza, é melhor pra você. Você vai se sentir mal assistindo o bagulho. Não tá legal pra você. Às vezes você não foi com a minha cara, às vezes você não curtiu o formato, às vezes você não gostou da cor que eu coloquei na tela. Vaza, mano. Não enche o saco. E aí vem nego e começa a falar: O entrevistado não deixa a entrevistadora falar péssimo conteúdo. Aí eu vou lá e explico pro cara tudo isso que eu te falei. Aí a pessoa volta e fala, mesmo assim não gostei. Aí eu vou lá e falo, poxa, interessante sua opinião, eu gostei. Aí eu falo, mas você é o dono do canal, não vale, eu não gostei, achei uma merda. Aí eu vou lá e escrevo pro cara, muito obrigado pela sua interação, o vídeo tá crescendo muito, continue digitando.
Continue digitando, é ótimo.
Isso é quando é no escrito. Quando é aqui no ao vivo, começam a me encher muito o saco falando esse tipo de coisa, eu já chamo na chincha o nome da pessoa e mando mesmo tomar no cu. Porque eu tenho esse poder. Eu sou o dono do canal, eu estou com a imagem, com o vídeo. E o Bocó vem aqui falar isso ao vivo, nem parou pra pensar. Então, se eu não fizer isso, até pra você entender porque eu tô entrando nesse ponto, porque como é ao vivo, eu preciso extravasar ao vivo. Porque se a pessoa estivesse aqui na minha frente e falasse isso desse jeito, eu ia mandar ela tomar no cu. Agora, se ela acha que ela foi ofendida porque ouviu eu mandar tomar no cu, é porque ela não se imaginou na minha frente de verdade. Porque se ela se imaginasse na minha frente de verdade, jamais ela falaria aquelas coisas pra me levar ao ponto de eu ter que mandar a pessoa tomar no cu.
As pessoas se escondem muito atrás dos comentários, né, do online. Elas acreditam que elas estão blindadas. E quando a gente traça esse paralelo de, tipo, como se estivesse na frente da pessoa falando isso pra ela. Tipo, se você se colocar nesse lugar, você vai pensar duas vezes antes de falar esse tipo de coisa, né?
Você vai pensar duas vezes no que você tá escrevendo. Porque tem uma coisa muito louca, por exemplo, o comportamento do Twitter. O Twitter é uma selvageria sem fim.
Nossa, o Twitter é outro patamar.
Nossa, imagina você pegar todas as pessoas que, mano, tem QI abaixo de 50, joga tudo numa sala e dá um tacape pra cada uma. É o Twitter. É o Twitter. Cara, é um negócio nerdental o Twitter. Mas eu gosto muito da plataforma por causa de outras coisas. Eu aprendi a lidar com a plataforma, aprendi a entender o que é expressão, o que é opinião, o que é liberdade de opinião e expressão. Aprendi a sair fora da bolha dentro do Twitter pra não ficar numa bolha. Algo muito difícil de você fazer no Facebook e no Instagram. Eles te colocam numa bolha que é quase impossível você sair. O Twitter ainda te dá lá a opção de você falar, eu não quero os sugeridos, eu quero a timeline na ordem e tá lá em cima do lado direito. Então se eu quero ver tudo que eu sigo, eu vou ver e na ordem que chega. Então eu tenho essa chance, eu tenho essa opção de colocar isso de maneira fácil. Né? E uma coisa que eu acho muito punk é que a gente tem tantas plataformas e tantas opções que a gente acaba às vezes ficando em uma e esquece das outras. Facebook é uma plataforma que eu decidi sair. Então, tá lá minha conta, eu publico tal, não sei o quê, as coisas do canal, mas eu não fico vendo mais o Facebook. Foi uma decisão minha. Não me fazia bem, porque eu percebi que ele estava entregando só aquilo que eu gostava. E a partir do momento que você recebe só aquilo que você gosta, é o lance do ratinho na jaula recebendo só, tem o botãozinho do prazer e o botãozinho de ser punido. Na hora que o ratinho aprender que o botãozinho do prazer sempre dá prazer, ele vai clicar aquele botão até morrer. Seja lá o que for que tá dando prazer pra ele. E aí isso é horrível, porque você não tem um chamado pra acordar pra outras coisas. Você entra no mundo e mergulha nele de cabeça e acha que tudo tá certo a partir daquele mesmo ponto de vista. E o mais legal é você encontrar os conflitos de opiniões e trazer isso pra sua vida e questionar o que tá à sua volta, as coisas que você acredita, ver se tem alguém com um argumento melhor. Até agora há pouco aqui entrou o Júlio Lobo, que é um puta cara legal pra caramba do canal Sobrevivencialismo. Já entrevistei aqui, muito legal. Eu gosto muito do conteúdo dele, até mandou um abraço aí pra continuar com o trabalho. Valeu, Júlio. Se você estiver assistindo ainda, e eu espero que você esteja assistindo, cara, uma pessoa que eu tenho assistido bastante, porque é uma coisa que eu falo sempre. Eu vou lá e assisto, por exemplo, tô dando um exemplo. Eu vou lá e assisto o Nando Moura. Tem lá a maneira dele de pensar, as coisas que ele fala, e acho que tá certo na concepção dele, na visão dele. No mesma hora, acabou o Nando Moura, eu entro no canal do Henry Bugalho. Porque pra mim, o Henry Bugalho é o antagonismo do Nando Moura, e o Nando Moura é o antagonismo do Henry Bugalho. E eu quero ver o que o Henry Bugalho vai falar.
As duas visões.
Pra mim, ver o outro lado. Tem coisas que eu vou concordar com um, vou discordar com o outro, tem coisas que eu vou discordar de um e vou concordar com o outro. Eu quero formar a minha opinião, eu quero formar o meu entendimento. Né? Isso é um exemplo de como você tem que se policiar pra não ficar sempre assistindo a mesma coisa.
Sim.
Né? E uma coisa que eu tenho, tá sendo muito prazerosa pra mim, é assistir Jordan B. Peterson. Você já ouviu falar desse cara?
Ah, sim. Uhum. Que ele tem um livro que é bem famoso, né?
Ah, esqueci são os 12. Como é que é?
Esqueci.
É o Antídoto pro Caos, 12 Regras pra Vida.
Peterson.
É traduzido em inglês.
É o 12 Regras pra Vida, é isso mesmo. Aham.
Eu vou ler esse livro, inclusive, eu não li ainda e vai ser o primeiro livro dele que eu vou ler.
Uhum.
E eu tô gostando muito de ver as aulas dele, eu tô gostando muito de ver a maneira como ele pensa, eu tô gostando muito de ver como ele é colocado em situações de estresse com pessoas que pensam
completamente diferente. Eu já assisti alguns vídeos, porque realmente ele sempre é colocado com pessoas que pensam de uma forma completamente diferente, porque eu realmente gosto de ver a visão de cada pessoa. O embate é muito interessante. E eu gosto muito de explorar formatos diferentes. Então, eu consumo do Instagram, do YouTube, eu sou viciada em ler livros. Tipo, acho que o lugar que realmente mais abre minha mente é ler livros. Eu tô sempre no Medium. No Medium, eu tô sempre caindo em artigos de pessoas completamente aleatórias ao redor do mundo também. E no Instagram, né, que é um que a gente falou que acaba deixando muito na bolha, eu sigo pessoas de universos completamente diferentes, com crenças diferentes e tal, pra tentar ajudar dessa entrega a não ser tão bolha, né? É complicado.
E eu tava falando tudo isso, na verdade, pra chegar justamente nesse ponto, cara. Como é que você se educa hoje? Onde que você busca informação? Como é que você evita, por exemplo, virar fanboy de alguma marca, que é muito comum a gente ver fanboy de Apple, como a gente fala por aí, e aí lança um produto e as pessoas ficam cegas para a realidade daquilo. É feito de propósito, é feito com essa intenção pela empresa. É notável eles conseguirem fazer isso e levar tantas pessoas para um caminho que não, na verdade, é a realidade como ela é. Eu fiz um vídeo ontem falando sobre isso, sobre o M1. Que o M1 é um ótimo processador. O M1 Pro é um ótimo processador. O M1 Max é um ótimo processador. Mas não é a segunda vinda de Jesus. Ele é compatível com processadores topo de linha, i7 da 11ª geração, o Ryzen 9 da série 5000, e mostrei isso com um cara que manja pra caramba de processador pra gente conversar também.
Sim, eles sabem empacotar isso muito bem, né?
E eles empacotaram isso de um jeito que o cara que já tinha tendência pra ser fã virou mais ainda e acha que o negócio é de outro mundo, e não é. É notável ela conseguir fazer isso, competir nesse nível, tem vantagens e desvantagens. Talvez a maior vantagem não é desempenho desse processador, é o baixo consumo de energia. Só que todo mundo fala do desempenho como se fosse um negócio que bate em todos os processadores. Na verdade ele apanha de muitos processadores topo de linha no mercado. E aí gera essa distorção na cabeça das pessoas. Então você precisa se informar muito dos dois lados para evitar cair no meio, né? Outro ponto muito interessante é o Steam Deck. Já ouviu falar do Steam Deck? O Steam Deck é aquele device da Steam, né? Que é tipo Switch, é o Switch da Steam, só que é pra jogar jogo de PC.
Né?
Você gostou?
Então, pra mim é um pouco indiferente. Não é algo que eu.
Não é algo que
usaria.
Você tá muito por dentro. Por quê? O que te faz não? É só o gênero que você não curte muito de game mobile? Ou. Tipo, não.
Eu não gosto muito de jogar. Eu não gosto de muito jogo mobile, então.
Então você não entrou muito nessa. Pra muitas pessoas, o Steam também parecia, meu, Moisés abrindo o mar. Moisés, vocês estavam presenciando Moisés abrindo o mar com as placas na mão dos mandamentos. De um lado, uma placa, do outro, o Steam, porque a outra placa quebrou.
Sim.
E vamos que vamos, tá ligado? E o Steam Deck, né? E aí eu falei, gente, não é tudo isso, cara. É legal. Acho do caramba a empresa fazer isso, mas não é tudo isso. Tanto é que eu digo o seguinte, imagina se, né, onde eu trabalho, a Asus, se a gente fizesse um netbook de 12 polegadas, um SSD, um M2, um NVMe, ou um flash de 64 GB, que tivesse um processador da AMD, Ryzen da série 5000 com RDNA2, não tivesse placa gráfica, a tela fosse 720 ou 1080, o que você preferir, e eu chamasse de gamer.
Essa cara é impagável.
Porque essa é a configuração do Steam.
Sim.
Essa é a configuração dele, com uma tela menor, obviamente, mas esse é o spec que ele entrega. Então ele não faz milagre. Então essa vontade de endeusar, essa vontade de ver aquela sensação de ver uma evolução, um hardware, um produto que vai te entregar o futuro, é inerente a gente. Só que a gente tem que entender quando realmente entrega esse futuro. Onde que tá o produto que realmente vai andar para um lugar que faz que você olha e fala assim, caraca, isso é revolucionário. Isso é uma coisa que vai além da inovação, é revolucionário, vai mudar tudo. Né? E as pessoas se deixam levar às vezes porque gostam da marca ou porque gostam de uma determinada empresa que faz serviços ou produtos. Por isso que eu tô te perguntando, como é que você faz pra se consumir, alimentar, pra meu, pra, porque é muito difícil.
Não, é demais.
Não é fácil. E aí, como é que é? Você já parou pra pensar nisso?
Então, principalmente pra parte de produção de conteúdo, eu não sou uma pessoa que consome no Instagram pra produzir conteúdo pro Instagram, porque pra mim lá é tipo muito o final, se chegou no Instagram é porque já passou tipo em muitos lugares. Então eu busco estar constantemente pesquisando por notícias de tecnologia como um todo. Eu gosto de estar muito ativa no LinkedIn, no LinkedIn acaba aparecendo muitas notícias pra mim interessante, entendeu também o que tá funcionando nas outras empresas. Como eu disse, eu amo muito ler livros, eu acho que tipo eles são atemporais e grande parte dos meus posts, tipo, eu tive ideia lendo livros. E coisas no meu dia a dia ou na empresa e tudo mais. Então eu presto muita atenção no que tá acontecendo à minha volta. Consumo conteúdo de, tipo, todas as fontes. O pessoal manda coisas nos grupos e tal. Então eu tô a par disso, em vez de estar olhando no Instagram, pra isso me dar estalo de algum conteúdo. Então é algo muito que as pessoas falam pra mim, tipo, nossa, como que você chegou nesse tema? Como que você viu isso? E, que nem eu falei, de prestar atenção no dia a dia. Sei lá, tava no restaurante, tinha o QR Code na mesa, que agora tudo é cardápio de QR Code. E eu falei, cara, como que funciona o QR Code no final das contas? Aí eu cheguei em casa, pesquisei, virou um post que bombou. O que é algo que tá no dia a dia da galera. A galera fala, não sei como é que funciona, mas não pesquisa. Então aí eu botei também de como que funciona o e-mail. Então essas coisas de curiosidades também, que tá muito no nosso dia a dia, algo que eu exploro bastante. E aí entender também todos esses conteúdos, o que viraliza, o que não, o que gera salvamento, o que gera compartilhamento. Então toda vez que eu estruturo um post, eu estruturo ele com um objetivo, então pra entender se o que eu construí vai dar o resultado que eu tô esperando, pra eu conseguir tipo casar isso muito bem, de forma estratégica, e pensar também ali, pô, eu tô postando muitas curiosidades, eu acho que tá repetível, eu preciso inserir algum formato diferente. Então é toda uma gestão ali criativa,
das tecnologias. Sim. Criatividade, sim, eu entendo. Mas o lance não é a criatividade. O lance é você fazer uma verificação do seu código. É você fazer um debug de você mesmo. Pra você evitar cair em armadilha mental mesmo. Que acontece, cara. Acontece. A gente não, pode demais. Errar. A gente pode errar, acontece. Eu erro às vezes, falo besteira, volto depois e falo, corrijo. Faz parte, não é legal. Não é legal errar. Mas faz parte da vida, faz parte de uma vida. Você tem responsabilidade sobre algo, não tem como fugir, tá lá gravado. Volta, meu, e corrige depois, vai no próximo vídeo. Então, isso é uma coisa que se você não toma cuidado, você acaba entrando nesse círculo. Por isso que eu falei que eu, lá atrás, eu falei, meu, eu literalmente não acompanho mais as coisas no Facebook. Posto e tal, a conta tá lá, mas não tô acompanhando. Uma coisa que eu detesto no Facebook, detesto, é o dia do meu aniversário no Facebook. Detesto. Sabe por quê? Porque não tem uma alma, filha da puta, que me liga.
Não tem todo mundo manda parabéns no mural.
Não. Cara, não tem um que pega e manda uma mensagem. Quer dizer, tem, mas são amigos muito próximos que nem falam lá no Facebook. Toda galera que fala no Facebook no dia do seu aniversário é porque viu no Facebook que era o dia do seu aniversário. Não é porque lembrou de você.
Aham.
E tipo, isso pra mim não tem muito valor. Manja? Você lembrar de alguém, é alguém que você gosta. Tá ligado?
Sim, eu só usava o Facebook recentemente pra ver grupos de memes muito bons, porque isso também me dava ideia de conteúdo. Sim. Então, assim, eu só entrava. Cara, é muito bom os grupos das pessoas imitando coisas motivacionais no LinkedIn. Tinha um que era só de memes de Zoom, de quarantine e tal. Então, tipo, cara, o meu consumo no Facebook era entrar em grupos engraçados pra rir, salvar meme e mandar pras pessoas. E, tipo, os meus amigos sempre ficam assim: cara, você faz muita coisa. Só na faculdade, você produz conteúdo, você trabalha e você ainda tem tempo de achar meme legal pra mandar pra gente. Como que você faz isso? Você tem tipo gnomos embaixo da sua mesa, não é possível.
Você não faz outras coisas.
Eu tô nos grupos certos. Eu falo, eu tô nos grupos certos.
O que você não faz é outras coisas. Você deixa de fazer um monte de coisa pra fazer isso, é óbvio.
Exatamente. É óbvio. Mas os memes estão sempre em dia, gente. Sempre isso, em dia. Isso eu garanto. Não,
isso é legal, eu admito. Mas só tem um lugar pior que o Facebook pra aniversário, é o LinkedIn. Esse é pior ainda, porque no LinkedIn. Meu, o LinkedIn.
Que são pessoas que você zero conhece no mundo, assim, mano, pelo menos.
O LinkedIn é uma ótima ferramenta pra você procurar emprego. Ponto. É legal ter as conexões. Legal. Mas como rede social, cara, não é culpa do LinkedIn. É culpa das pessoas.
E das pessoas,
as pessoas
que
estão lá dentro. Se comportam como se estivesse na empresa dentro do LinkedIn. Uhum. Do tipo, eu sou perfeito. Vou fazer um post aqui inteligente, ó. Olha só que matéria incrível que saiu. Olha o link. As empresas deveriam ser mais assim. Orgulho da empresa que eu trabalho. Caralho! Você precisa falar no LinkedIn? Você tem orgulho da empresa que você trabalha? Isso é promoção própria.
Aham.
Uhum. Né? Fala dentro da empresa. Fala para as pessoas que estão em volta de você. Explica o quanto você gosta da empresa. Né? Pra quem trabalha principalmente com você. Tenta incentivar eles a fazer uma coisa mais legal. Mas é uma coisa muito maluca isso, cara.
O LinkedIn é engraçado, porque a galera ainda tá tentando se encontrar lá dentro. Porque sempre teve essa pegada, tipo, muito quadradinho, engravatada e tudo mais. E a galera tem que se soltar, não pode ficar 100% presa. Então, tipo, eu tô seguindo umas pessoas que eu curto bastante. Eu não quero galera dando palestra no meu feed. Eu quero ver coisas que sejam, tipo, relevantes pra mim. Galera indicando conteúdo maneiro. Então, isso que eu falei, eu pego muito conteúdo de lá. Porque as pessoas compartilham muitas oportunidades, bolsas de estudos e tal. Então eu pego muito conteúdo e taco lá no Nena Talks. Mas é tipo, filtrar muito. E acho que uma coisa muito boa que eu fiz no meu LinkedIn foi de trocar o meu botão principal de connect pra follow. Então, tipo, eu não fico adicionando um bando de gente que eu não conheço. Quem quiser me acompanhar, me segue. Porque aí o meu feed fica de pessoas que eu conheço. Porque eu fico nessa, tipo, caramba, não vou aceitar uma pessoa que fala que gosta muito do meu conteúdo, mas vai estar o meu feed um bando de postagens de pessoas que não faço a mínima ideia de quem são. Então eu falo, cara, você quer me seguir? Quer me acompanhar? Me segue. Mas, tipo, me adicionar ao meu feed, tipo, não vai ficar chegando coisa relevante pra mim, sabe? Então, é um dilema. Então, eu troquei e pra mim, tipo, melhorou muito.
É uma coisa... O LinkedIn é um lugar muito complexo por causa da natureza do ser humano. Por isso que os outros também são. Mas algumas ferramentas acabam sendo mais perversas pela maneira como ela funciona. E saber lidar, o criador de conteúdo, saber lidar com essas coisas também não é fácil, não. Porque demora pra descobrir, cara.
Aham.
Demora, você tem que estar lá fazendo.
É, eu tô me encontrando agora no LinkedIn. Eu acho que eu já passei de 20 mil seguidores por lá e tudo mais. Então eu tô achando legal, porque como eu tenho essa pegada muito forte de carreira e tal, então a galera curte bastante que eu tô presente por lá. Então atualmente posso dizer que eu estou no Instagram e no LinkedIn. Eu tô mais no LinkedIn do que no YouTube.
Contanto que o conteúdo que você faça pro LinkedIn seja tão bom quanto é o que você coloca no Instagram, tá bom. Você começar a fazer conteúdo no LinkedIn que nem o resto das pessoas fazem, mano, aí não.
Não, tranquilo, pode deixar. Não, eu falo que o meu conteúdo, eu gosto muito da pegada de infoentretenimento, né? Então, eu tô fornecendo informações ao mesmo tempo que eu tô fornecendo o entretenimento pra ter essa pegada realmente mais leve. E nem adianta eu tentar ser uma pessoa, tipo, séria, quadradinha, engravatada, porque eu não sou. Então, até no início, pensava assim, de, pô, eu tenho que ser um pouco mais séria nos stories e tal. Tipo, primeira vez gravando lá os meus vídeos. E hoje em dia eu falo, gente, tô aqui. Bom dia, como é que vocês estão? Segunda-feira, dia oficial de começar a dieta, bora lá. Tipo, e é isso, é com isso que a galera se identifica, sabe? Então é isso, de não criar um personagem, não vou fingir que eu sou quem eu não sou. E eu vou em qualquer rede social, saio tacando emoji. Gente, tô muito feliz aqui, hoje, sei lá o quê. Enfim, vida que segue.
Como é que é o seu processo de criação hoje?
Então, eu uso muito Notion, então eu tenho lá realmente, tipo, o meu grande tabelão de ideias, e qualquer ideia que eu tenho, eu taco lá, eu não filtro as minhas ideias inicialmente, então qualquer coisa que eu penso, eu anoto lá e eu vou meio que montando o meu calendário daquela semana em relação ao que eu vou postar, e aí eu vou puxando os temas, aí eu pego, eu falo, agora eu vou trabalhar em cima desse post, aí eu estudo, já vou montando o layout, deixo prontinho, então toda a parte realmente de conteúdo sou eu que faço. Quando tem vídeo, eu tenho um editor de vídeo que me auxilia, faz pra mim, tipo, as edições, e também tem as publicidades, então na verdade eu até preparo meu calendário mensal, que as publicidades eu acabo sabendo antes, então eu posiciono elas, e depois eu vejo os conteúdos orgânicos que eu vou adicionar realmente pra dar uma diluída e não ficar pesado e tudo funcionar super bem. Então, o primeiro passo são as publis, depois eu penso no conteúdo orgânico, aí eu vou acionando o editor de, tipo, pra isso eu vou precisar de você, isso daqui eu não. Vou intercalar uma foto, um vídeo, um Reels, um carrossel, e aí eu vou fazendo o meu quebra-cabeça.
Muito bem, né, gente? Daqui a pouco eu vou abrir para perguntas. Vocês fiquem aí ligados, lembrando que eu dou prioridade para Superchat e também as perguntas são compradas lá no Twitch com os pontos do canal, tá? Lembrando que vocês podem comprar lá com pontos do canal no Twitch. Antes de eu abrir uma pergunta aqui da galera, Nina, eu sempre faço a mesma pergunta pra todo mundo que vem aqui no Missiona One. Sempre é a mesma. Tá com você, não vai escapar. Pra quem tá começando agora a fazer conteúdo no Instagram, pra falar de tecnologia, pra falar de UX, pra falar de coisas que tem a ver e que eles não acham assim de maneira tão fácil, que nem foi com você. Qual é a dica fundamental que você dá pra essa pessoa que tá começando e qual é o pecado mortal que ela nunca deve cometer?
Posso começar pelo pecado mortal, que é algo que pelo menos assim me incomoda, é a pessoa que tá começando agora e já chega lá e me manda uma mensagem e fala: cara, eu gosto muito de você, você pode me seguir e compartilhar meu conteúdo? E eu fico: cara, mas quem é você, gente? Nem tem uma relação, não vai ser frutífero pros dois lados. Então, até falando a estratégia que funcionou pra mim, quando eu comecei, já tinha outros criadores de conteúdo de UX que já eram assim consideravelmente grandes, e eu falei: vou começar a produzir o meu conteúdo, vou estruturar muito bem. Então é legal esse planejamento inicial de o que eu vou falar, quais vão ser os meus pilares, você já definir alguns temas iniciais, que seja 10, 20 temas, para você já ter ali um repertório, para você não começar a estagnar. Então você decidir o momento que você vai começar e vai postando. As pessoas já querem um retorno imediato, e não vai ter, gente. Eu comecei, eu tô quase 3 anos produzindo conteúdo, e aos poucos você realmente vai construindo essa comunidade, é algo que demora. E eu fui construindo uma relação genuína com os criadores de conteúdo de UX. Eu seguia eles e eu comentava, eu respondia as coisas. Então eu fui me fazendo notada sem pedir favores. Então eles falavam: pô, essa menina aí, eles entraram no meu perfil, seguiram, aí eles compartilharam meus posts porque eles gostaram muito do meu conteúdo. Então eu não pedi nada pra ninguém, mas eu me mostrei presente. Eu tava entregando o engajamento que eu gostaria que eu tivesse. A gente não pode esperar que as pessoas engajem, comentem, mandem perguntas, se a gente não faz isso com as outras pessoas também. E o poder da comunidade, ele é super forte. Os grandes picos de crescimento que eu tive, que meu crescimento foi total orgânico, foi disso, de tipo uma pessoa super grande que me conheceu porque eu tava lá sempre presente, compartilhou o meu conteúdo, tipo: gente, o conteúdo dessa menina é super legal. Pum, um pico de galera seguindo. Então é isso, de você ter calma, ao mesmo tempo, tipo, você ser estratégico, mas você ser genuíno ali nas suas ações. E tem que ser alguma coisa que seja bom pros dois lados. Você já chegar pedindo ajuda pra uma pessoa que não te conhece, você fica: mas calma, tipo, não tem como ajudar todo mundo que me pede ajuda em alguma coisa pra compartilhar alguma ação. Então, se você for fazendo um bom trabalho e você for se fazendo notado pelas outras pessoas que são maiores, vai dar certo no final das contas, sabe?
Então tá bom, vamos para as perguntas. Então deixa eu chamar o chat aqui. Tá bom? Gente, vocês podem mandar pergunta aí, como eu falei, tanto no YouTube quanto no Twitch. Mesmo se você não quiser comprar pergunta com superchat, não tem problema, pode fazer que a gente vai lendo também. Não deixem de fazer as perguntas para a convidada aqui, para a Nina. É sempre legal aproveitar a presença dela aqui, de qualquer convidado. Não dê essa mancada, né, gente? Não vamos deixar. Agradecendo de novo ao Júlio Lobo, que mandou um superchat, mandando um abraço. Valeu mesmo, cara, que já tá na lista aqui dos superchats, né? E ele é um cara fantástico. Aliás, vão ver o canal dele depois, a entrevista dele aqui na Missiona One. Bom, geralmente nessa parte das perguntas aqui, às vezes demora um pouquinho o pessoal colocar as perguntas deles, Nina. Mas eu queria fazer mais uma. Porque assim, você é muito jovem ainda, cara. E é legal trazer pessoas jovens que têm ainda uma visão muito altruísta e otimista do mundo.
Se tem uma coisa que eu sou, é otimista. Eu sou uma pessoa muito otimista, admito.
Não, mas isso é ótimo. Não perca isso. Porque tudo, durante a sua vida, vai ter vários momentos onde você vai questionar isso. E isso vai ser colocado, vai ser diminuído na sua frente, pra você mesmo. E aí você vai ter que pegar e persistir nesse otimismo. Não é fácil persistir nesse otimismo. Vai ter momentos muito sombrios na vida de qualquer ser humano. E você vai ter que passar por eles, faz parte. Mas, cara, hoje, o seu conteúdo e o espírito que você passa no seu conteúdo é um lance muito, 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 muito alegre, muito otimista, muito pra cima, muito up. É um lift up. Tipo, é um uplifting, como fala em inglês, na verdade, né? Você assiste o seu conteúdo, a ideia é você se sentir melhor, né? Assistindo o teu conteúdo. Eu passo isso. Tipo, você explica de um jeito muito mais legal. Principalmente quando você faz brincadeiras em volta do tema pra explicar melhor pras pessoas. Às vezes uma coisa muito particular, singular e pequena. Mas que, poxa, acaba ajudando a pessoa a entender o contexto daquilo. Como que você se sente com esse tipo de conteúdo que você anda criando? Porque existe uma diferença entre o conteúdo que você cria explicando alguma coisa e o conteúdo que você cria, que nem você falou, fazendo entretenimento dele com tecnologia, tentando explicar alguma coisa. Como é que é o sentimento pra você?
Então, eu sinto que eu gosto muito de equilibrar as duas coisas. Eu já recebia, tipo, um comentário super forte, negativo, era de tipo, cara, você não precisa tiktotizar o seu conteúdo, você é muito melhor fazendo as coisas, tipo, muito mais sérias e tal. E eu fico, gente, mas eu tenho que produzir também o conteúdo que me agrada. E eu sou uma pessoa que eu quero explicar muitos conceitos, mas que eu quero levar também essa parte de entretenimento. Eu gosto de, tipo, fazer brincadeiras, explorar esse lado mais divertido. Então, acho que o meu objetivo é encontrar um equilíbrio ali que seja legal. Tipo, estou produzindo muito conteúdo, mas hoje eu falei, gente, eu comprei um tênis super legal que troca de cor no sol da Nike lá do UV Reactive. Eu falei, eu vou fazer um Reels engraçadinho. Então, tipo, isso me aproxima, eu acho, com a galera. Eu acho que se eu ficar também 100% técnica nos conteúdos, eu acho que isso me afasta um pouco das pessoas. E a partir do momento que eu mostro realmente quem eu sou, quem é a Nina por detrás do Nina Talks, eu acho que isso gera uma identificação muito grande. Mas eu também tento sempre equilibrar pra não virar algo 100% de humor, porque no final das contas eu quero ajudar a galera a entrar nesse universo de tecnologia, descobrir coisas novas. Então essa pegada é muito forte de carreira mesmo, mas eu gosto muito de fazer os dois. E eu falo, gente, quem sabe no futuro eu tenho uma série no Netflix falando sobre tecnologia. Então eu tenho que me soltar, assim, entendeu? Eu tenho que ser mais palhaço, porque o que vocês veem aqui no Nina Talks é tipo, sei lá, 10% do quanto eu sou palhaça pros meus amigos na vida real. Eles ficam assim, gente, se as pessoas soubessem as bobeiras que você faz. Eu fico, aos poucos eu vou me soltando, galera, mas pode deixar.
Ah, bom, chegou aqui algumas perguntas bem legais. Chegou aqui uma pergunta vindo direto do Twitch. O Piter mandou aqui uma pergunta pra você. Ele falou o seguinte, que ele comprou com canecadas do canal. Interface do usuário é diferente de sistema operacional. Discorra.
Então, são coisas diferentes, né? Sistemas operacionais, a gente tem aí as matérias na faculdade, é completamente diferente de interface. Não, não é completamente... É diferente.
É diferente.
É diferente.
Não é a mesma coisa.
Interface do usuário, não é a mesma coisa,
então,
né?
Como a gente interface tem... do usuário e UX, apesar de ter um grande crossover, também são diferentes.
Também são diferentes, né? A gente trabalhar com experiência é diferente da gente trabalhar com interface. A gente pode ter um foco muito grande de experiência e isso não se materializar numa interface. Digamos, eu posso ser uma designer de experiência do usuário que trabalha com interfaces conversacionais. Eu não estou trabalhando com uma interface ali no final das contas, né? A interface ali é invisível, é o som. Então, a gente tem essa, principalmente no Brasil, a gente tem essa pegada muito forte de design de experiência está atrelado a sites e aplicativos, mas designers de experiência são, assim, necessários em experiências interativas como um todo, independente de ter interfaces ou não. E a gente vai vendo realmente no futuro aonde que chegaremos. Será um futuro sem interfaces? Com interfaces e tudo mais. Os próximos capítulos. Aguardem.
Não, mas assim, cara, as pessoas cometem muito esse erro, né? Por exemplo, sistema operacional e a interface do sistema operacional. Se vocês olham para aquilo visualmente e falam,
isso que Linux, um Mac.
É, isso que eu estou vendo é o sistema operacional. E não é verdade. Isso que você está vendo é a interface do sistema operacional. Você pode ter um outro sistema operacional rodando com a mesma interface igualzinha. Você pode pegar um Windows e transformar ele numa interface de Mac. Ele vira um macOS? Se ficar com a mesma interface? Não. Se eu pegar o macOS e deixar ele com a cara de Windows, ele vira o Windows? Não. Então é a mesma coisa. Esse conceito tem que ser mais bem explicado para as pessoas entenderem.
Sim, cometerem um erro. Se eu botar um emulador, eu vou estar com uma interface diferente, mas não necessariamente por detrás o sistema operacional é aquele, né?
Exatamente. E a experiência tem a ver... Bom, é o que você falou, muito, muito de UX hoje é atrelado, até por uma questão de ser mais fácil de, sei lá, cognitivamente de entender. Uhum. Muito da UX está atrelado a desenvolvimento de site, desenvolvimento de aplicativo, e como que... Aí tem vários vertentes, mas, por exemplo, o fluxo da informação, como achar as coisas, o que, que vem primeiro, o que é mais importante, no que ele vai ter acesso, o que tem que estar fácil dele alcançar, o que, que pode estar num segundo nível de acesso, num terceiro nível de acesso. Isso é UX, esse é o estudo de experiência, por exemplo, de uma interface. Então as pessoas às vezes ficam meio perdidas com isso, dessas diferenças, e acabam achando que é tudo uma coisa só.
Até porque muitas vezes é feita pelo mesmo profissional. Eu sou a pessoa que sou UX e UI. Então eu planejo toda a parte de experiência, pesquisa, arquitetura da informação, jornada, e depois eu materializo todas essas descobertas numa interface, né? Então, são as, meio que essas duas etapas ali do processo de construção de produto, né?
Pois é. O Alexu mandou mais uma pergunta. Ele mandou uma pergunta aqui, na verdade, usando aqui as canecadas ponto do canal no Twitter. Ele diz o seguinte: Nina, como você superou seu medo de falar em público? Como foi esse processo e o que isso mudou em você como criadora de conteúdo?
Então, eu sempre fui uma pessoa extremamente envergonhada. No colégio, eu era a pessoa que não queria apresentar, tipo, tem que apresentar ali lá na frente. Falou, gente, desde que eu faço cartaz, eu fico escondido atrás de cartaz e alguém fala pra mim, pelo amor de Jesus.
Sério?
Porque eu sou uma, porque eu sou uma pessoa que fica muito vermelha quando tá envergonhada. Aí é um loop, eu falava, nossa, as pessoas vão ver que eu tô vermelha e eu vou ficar com vergonha de estar envergonhada e eu vou ficar roxa de tanta vergonha. Então, mas eu sempre fui uma pessoa que sempre gostei muito de me comunicar e que eu queria me fazer ouvida, e eu sabia que eu tinha muito essa dificuldade de levantar a mão, de falar, de abrir esse espaço. Eu falei, eu quero muito melhorar minha comunicação, então eu comecei a mapear quais eram os meus possíveis medos e como que eu poderia contornar isso através de comunicação. Então um medo muito grande que eu tinha era de dar palestra, então eu falei, quais são os meus medos? Eu tenho medo de esquecer as coisas, então eu vou treinar muito antes, eu tenho medo de, sei lá, enfim, as perguntas que as pessoas vão fazer depois, eu não vou saber responder, então eu vou estudar mais sobre o tema. Então eu comecei a entender o que poderia me gerar medo para começar a não deixar esse medo ser um medo bloqueante. Medo a gente sempre vai ter de fazer as coisas, mas não pode ser um medo que vai bloquear a gente de fazer o que a gente quer. E aí, quando eu decidi começar a criar conteúdo, eu tive também super vergonha de expor isso pros meus amigos. Então, eu fui começando devagarinho, gravar story na frente das pessoas era algo que, tipo, eu evitava, mas eu falei, eu vou ganhando esse espaço aos poucos. E de estar diariamente gravando story, gravando vídeo, tipo, o meu vídeo de apresentação do canal do Nina Talks lá no Instagram, eu gravei pelo menos umas 20 vezes me apresentando. Tipo, e hoje em dia eu vou gravar ali, tipo, muito rápido de primeira. Então, realmente, a parada de prática leva à perfeição. Se eu pego um vídeo meu lá do início, falando, é completamente diferente de como eu falo agora. Agora eu tô, tipo, muito mais à vontade. Então, a forma que eu perdi o medo foi definindo que eu queria perder esse medo, identificando quais eram as coisas que me bloqueavam de seguir em frente pra eu conseguir contornar, e muito treino. E aí, hoje em dia, eu consigo fazer esse mapeamento, porque vídeo tá tudo na internet, eu vou olhando e falo, gente, meu Deus, olha a forma que eu falava. Só que em vez de eu esconder, eu ainda posto pra galera, eu falo, gente, olha esse meu vídeo de 2-3 anos atrás, pra vocês verem como eu evoluí, vocês podem evoluir também. Então, eu mudei esse mindset de, cara, não vou ter vergonha, vou mostrar que é evolução e isso vai ajudar outras pessoas.
Não, isso é muito legal. O Nock1 mandou aqui uma pergunta, aqui direto do Twitch, ele falou o seguinte, boa noite, pergunta pra Nina. A gente que te acompanha mais de perto sabe que você é lotada de coisas para fazer. Faculdade, Instagram, palestras, etc. Esse seu discurso tá colando. A pergunta que não quer calar, como você consegue lidar com tudo isso sem surtar?
Sabe, cara, eu sou o próprio TikTok do tipo, oi, eu sou criadora de conteúdo, faço faculdade, trabalho CLT, quer saber como eu faço tudo isso? Eu faço tudo mal feito.
Aí sim, a sinceridade agora brotou.
Mas então, gente, cara, é questão de priorização. Eu sou muito rigorosa, tipo, com a minha agenda, com as coisas que eu tenho que fazer, de priorizar o que realmente é mais necessário. Eu abro mão de muitas coisas que eu queria fazer porque eu sei que não vai dar tempo, mas eu tento também sempre encaixar muito bem as coisinhas. Então hoje eu falei, nossa, tem muita coisa pra fazer. Acordei super cedo, acordei tipo 6 e pouca, comecei a fazer minhas coisas na Talks, aí depois eu fui organizar, trabalhei, aí eu falei, pô, eu tenho live às 9, eu parei de trabalhar às 6h40, fui pra academia de 7 às 8, voltei, tomei banho, jantei, tô aqui. Então tipo assim, eu vou daqui direto pra cama desmaiada. Mas eu sou uma pessoa também muito agitada, uma pessoa que tipo, tem muita energia, eu não consigo ficar parada. Então eu sei que cada pessoa tem o seu ritmo também. Então pra mim, eu me encaixo numa agenda lotada, cheia de coisa, em que tá tudo os horários certinhos, tem gente que tipo, é mais de boa, eu gosto de ter rotina. Então acho que é muito de você entender o que funciona melhor pra você. Eu demorei aí muito tempo e hoje em dia eu ainda troco muito a forma com que eu me organizo pra encontrar esse melhor ritmo, sabe? Então eu sou mesmo essa pessoa ligada nos 220 que quer controlar cada milimetricamente cada horário. Então, tipo, eu acho que é por isso que as coisas dão certo mais. É porque eu também não mostro tudo que dá errado, que não encaixa, que eu digo não, trabalho da faculdade atrasado, TCC atrasado. Mas é isso, a gente vai levando, né?
Aí começa a aparecer os problemas, e aí tem isso,
Eu não vou nem listar. Gente, minha mesa é post-it de coisas que eu tenho que fazer, que eu não fiz.
A post-it funciona muito bem, viu?
Sim, eu tenho aqui na minha parede. Minha parede é um calendário mensal de post-it, em que eu anoto tudo que eu tenho que fazer e tudo mais. Eu vou marcando, eu sou muito analógica, eu tenho agenda, tenho calendário mensal, tenho checklist diário. Tipo, eu sou muito organizadinha e regrada com essas coisas, sabe? Sou a chata da organização.
Tá, Dicas Shorts mandou uma pergunta pra você aqui direto do YouTube, diz o seguinte: Nina, a idade é um limitador para entrar no mercado de UX UI design? Um bom portfólio ajuda mais. Veja que os profissionais dessa área, vejo que os profissionais dessa área são muito jovens e fico com medo de migrar de área. Obviamente que ele deve ser mais velho e tem um portfólio aí.
Sim. Então, tem muitas pessoas de várias outras áreas com uma bagagem muito grande, em áreas completamente diferentes, migrando para o UX Design, porque tem esse gap muito grande de profissionais na área. Então, sim, tem uma galera ali super nova chegando, mas também tem espaço para pessoas mais velhas, porque o mais importante é o que você falou, é você ter um portfólio legal, é você conseguir apresentar isso de uma forma maneira independente da idade. Eu acho que principalmente o mercado de tecnologia é um mercado assim que está muito mais aberto em relação à idade. Eu sinto que existe esse preconceito maior em muito mais em outras áreas, mas tecnologia, como tem esse gap muito grande, eu sinto que tem um espaço muito maior para contratar pessoas que estão vindo de outras áreas. E eu acho que tipo, também isso é muito, muito, muito rico. Você traz uma bagagem, um background completamente diferente, você agrega demais no time, sabe? Então, vai com fé e também se quiser me manda mensagem depois, porque eu tenho artigos de pessoas que migraram com 30, com 40, com 50 para UX, tem vários conteúdos legais de migração para UX, depois que você tem mais idade, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, é super possível, então pode entrar em contato comigo que eu te passo para você não ter essas inseguranças.
A última pergunta da noite, vindo aqui direto do Twitch, é do Hidronic 1980. Ele diz o seguinte: Karina, o design para aplicativos são pensados tanto para pessoas jovens e para idosas em uma mesma linguagem?
Então, a partir do momento que a gente está focado num produto, a gente tem que entender muito bem qual é o nosso público, né? Então a gente faz um mapeamento muito forte de personas, a gente faz um mapeamento muito forte de linguagem. Então muitas vezes a gente tem no nosso time um UX writer, que é a pessoa responsável por toda a parte de conteúdo, toda a parte de escrita, de comunicação, para a gente falar na mesma língua das pessoas que vão utilizar o nosso produto, que é o nosso público-alvo. Então a partir do momento que é um produto realmente que abrange pessoas de muitas idades, aí é um trabalho realmente muito mais extenso para a gente construir algo que seja compreendido por todos eles. Então, por isso que o nosso trabalho também ali é muito difícil, da gente entender todos esses públicos e a gente construir uma solução que seja de valor e que atenda às necessidades de tantas pessoas que interagem de forma diferente, que têm conhecimento diferente de como que se usa a tecnologia. Então, toda a questão realmente de acessibilidade como toda, essa é uma parte muito forte de acessibilidade, de conteúdo. Então a gente tem que realmente levar em conta todos esses tipos de coisa, por isso que é tão difícil.
Bom, deixa eu tirar o chat da tela. Nina, queria te agradecer pra caramba, o papo foi do caceta, valeu mesmo, gostei muito de conversar com você, foi legal falar de UX, foi legal conhecer tua vida. Deixa o pessoal saber onde é que eles te encontram aí, deixa teu recado também pra eles.
Sim, me encontrem principalmente no Instagram, é Nina_Talks, mas como a gente estava falando, vocês podem me seguir no LinkedIn, juro que eu não falo coisas chatas por lá também, aí vocês me procuram como Karina Troncos, né? E no YouTube eu tenho alguns vídeos, acho que só tenho os 4 vídeos, mas se vocês já quiserem se inscrever no canal, eu tendo muito mais inscritos, isso me motiva muito mais a produzir mais vídeos. Então também subscrevam-se, né? Subscrevam-se, é engraçado. Inscrevam-se no meu canal. Inscrevam-se lá no meu canal, mas principal é Instagram e LinkedIn. E agradecer a todo mundo aí que participou e também dizer que eu amei o papo, Marcel, foi ótimo te conhecer. E é isso, primeiro de muitos, com certeza.
Tá bom, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.
Valeu, gente. Tchau.
Acompanhe as entrevistas ao vivo no YouTube e no Twitch. MC 101 é apresentado por Marcel Campos e publicado por Rede Geek Podcasts. Ouça esse e vários outros podcasts em redegeek.com.br.